Muito boa tarde a todos. Sejam então bem-vindos ao Parlamento e à Comissão de Economia. O meu nome é João Alçado, Partido Social Democrata. Sou o relator indicado por esta Comissão para a petição que os senhores apresentaram. Depois, comigo também está o deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz, e o deputado Eusébio, que acaba de chegar também do Partido Socialista. Os outros partidos ainda não estão cá, embora neste momento algumas audições e outras petições também em audiência, portanto, têm que se dividir pelas várias audições que vão existindo no Parlamento. Mas neste momento estamos cá nós, esperemos que entretanto ainda cheguem cá os representantes dos outros partidos. Portanto, nós hoje vamos ouvir então que vocês os trazem cá relativamente à vossa petição. Que dou entrada aqui no serviço, e que se não seja até mais de 4 mil assinaturas, não é? Portanto, irá ser discutida em plenário. E aquilo, eu não sei se querem usar da palavra mais que um representante das várias entidades que estão cá hoje, se há um que fala por todos, quando era para nós gerirmos aqui o tempo, não sei como é que pretendem. Portanto, eu ia-vos então, entretanto, passar a palavra para vocês. Pronto, pedia só que cada um de cada associação, que quando usasse a palavra, ligasse o microfone, se identificasse pelo nome e pela associação que representa, que é para ficar depois registado em ata. Isto é só que aqui embaixo. E para exporem então os motivos daquilo que pretendem, que tem a ver com a regulamentação da lei que foi aprovada na última legislatura, em que houve um grupo de trabalho bastante intenso relativamente à lei, e depois, porque vocês nos dizem, a regulamentação da lei é que não foi a mais adequada relativamente àquilo que pretendem. Né? Exatamente. Portanto, ia-vos então passar a palavra para vocês, pela ordem que entenderem. Pedi então que indicassem o nome e a associação que representam, e depois, no fim, os partidos poderão, que a questão, colocar as questões que bem entenderem. E depois, no fim, vos dou depois mais uma, para encerrarem, alguma coisa mais que queiram dizer. Está bem?
O meu nome é Fátima Santos, eu sou a secretária-geral da Associação de Ourivesaria e Rojaria de Portugal. Nós somos os primeiros subscritores do grupo. Ao meu lado está a doutora Ana Freitas, presidente da direção da Associação de Ourivesaria e Rojaria de Portugal. E, de facto, só primeiro fazer esta contextualização, que já devem saber, mas esta petição é uma petição conjunta. Ela foi subscrita no primeiro momento e em momentos posteriores por todas as associações que, no fundo, defendem a cadeia de valor de todo o setor da ourivesaria. Nós, em particular, juntamente com a Ápio, estaremos com o nosso foco mais no, na parte de indústria. As outras associações que terão a oportunidade de ouvir irão focar-se mais na área do comércio, na área dos usados, arte e prestamistas, e acho que é só. De facto, o contexto que apresenta é exatamente esse. Este é um setor que vivia com o regulamento anterior, o regulamento das contrastarias, há mais de 30 anos, e o ano passado, finalmente, ele foi revogado por este rejoco, o regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias. Ele teve por base muitíssima discussão, muitos grupos de trabalho, muitas vindas a esta casa, que saíram sucessivamente frustradas e frustrando também sucessivamente o setor. Entretanto, ele foi-se adequando e foi andando para a frente, porque a economia é assim mesmo, não é? Muitas vezes em contraciclo, muito contraciclo e até contornando muitos aspectos da lei, fazendo interpretações extensivas e adaptando-se. Dizer também que estas associações estão já há muito tempo a trabalhar juntas, desde há um ano de forma mais intensa, a preparar e a trabalhar no o que poderia ser uma proposta de alteração a este regulamento, com muito espírito de colaboração, de bem para o setor, percebendo as dinâmicas de consumidor e percebendo também o que são as imposições, eu diria, do Estado. Este era o que eu gostava de dizer como, no fundo, preâmbulo. Depois, indo diretamente ao que a lei diz em concreto e que nos preocupa, de facto, é o desfasamento do que aí foi instituído legalmente e o que está a acontecer na vida real das empresas todos os dias, no setor. E temos um problema quando a lei que deve respeitar as dinâmicas do setor, impede que o negócio seja feito. E impede não de forma, eu diria, consciente, em que quando há uma atitude legislativa num sentido que é pensado e estudado, mas quando são os seus efeitos, no fundo, perversivos, que conduzem o setor a não conseguir atuar ou não atuar da melhor forma. E eu acho que este rejoque fez exatamente isso. Até porque em agosto nós já vimos o Governo a legislar no sentido de uma primeira alteração ao rejoque e dando a entender que haverá mais alterações a fazer. E por isso é que estamos aqui reunidos. Concretizando, eu gostaria de se calhar, então, focar-me agora um pouco mais no sentido da indústria e do setor industrial, e deixaria para os meus colegas as outras matérias, mas o que nos preocupa é, nós representamos um setor de microescala, de microempresas, em que a média de trabalhadores ronda os 2.3, de cariz totalmente familiar. Não há, eu diria que não há tanta oscilação de número de empresas, porque, precisamente por causa disso, temos empresas de cariz familiar que, perante as adversidades do mercado, eles não vão fechar a empresa, porque a empresa é o marido, a esposa, eventualmente o filho, por isso eles vão se adaptar ao que o negócio assim disser. Mas em decrescendo, este é um setor que legalizava, a contrastaria legalizava, eu diria no ano 2000, 2002, 10 toneladas de ouro e legaliza agora uma e meia. Isto significaria, numa primeira observação, o desaparecimento de um setor. Assim não é, porque houve outras dinâmicas que aconteceram, nomeadamente uma economia paralela. E outra dinâmica que tem sido muito apoiada por esta associação, que é a saída para processos de internacionalização. E quando nós saímos para processos de internacionalização, as regras de obrigação de setor, nomeadamente as que têm a ver com a contrastaria, deixam de ter muito aqui a ver, porque teremos que obedecer às dinâmicas de países por onde as nossas peças são exportadas e que eu diria que nós temos o sistema mais rígido em matéria de legalização de peças. Por isso, tendencialmente, será mais fácil às empresas saírem para fora sem respeitar estas regras, às vezes, absurdas. O que nós, no fundo, nos queixamos desta lei tem a ver com as questões das isenções. E não sei se vocês já estão um bocadinho por dentro destas questões, eu julgo que sim, e que nós reclamamos, ou seja, exige-se que poderíamos ter um sistema absoluto em que tudo que fosse artefactos de ourivesaria, de metais preciosos, para serem vendidos têm que ser legalmente marcados, contrastados pela contrastaria. No anterior regulamento previa-se essa regra para o ouro, para a prata havia isenção de peças inferiores a 1 grama, estavam isentas de marcação. Esta lei foi um bocadinho à frente, mas muito aquém do que nós pretendíamos, ou seja, agora temos isenções de 0,5 grama para o ouro e de 2 gramas para a prata. Ainda assim, eu acho que estamos totalmente desfasados do que acontece lá fora. Lá fora nós temos regimes de inexistência da obrigatoriedade de contraste, e identificaria a Alemanha e a Itália. Temos sistemas com isenções superiores muito às nossas, e eu diria à França, que tem no ouro ronda as 3 gramas e na prata são 20. E isto... Eu daria o exemplo do que é que isto significa na prática. Nós estamos a exigir, no caso da prata, que uma peça que tenha 2 gramas, imaginem, 3 gramas de prata, que possa custar 30 euros de venda a público, mas em matéria-prima que possa ter 3 euros, com o trabalho da empresa possa se somar, imagino, 4, em que ela saia da oficina a custar 7 euros ou 8, ela é obrigada a ir a um sistema de certificação que, indo sozinha à contrastaria neste caso, vai pagar 7 euros e meio, mais uma taxa de urgência eventualmente, nunca sair lá por menos de 11 euros. Então temos um sistema de certificação mais caro do que o próprio produto. E eu diria que não conheço mais nenhum tipo de produto com esta circunstância. Eventualmente o tabaco, mas onde há... orientações próprias, Não vejo mais nenhum. E é isso que nós reclamamos, ou seja, nós o que defendemos não é a inexistência de um sistema de contraste. Eu acho que ele valoriza o produto, ou ele pode valorizar o produto, se for trabalhado e se for apresentado ao consumidor como uma mais-valia, que não é o que está a acontecer. Por isso, e resumindo, nós defendemos as isenções no sentido, no fundo, as peças que não têm a dignidade para merecerem todo o desplotamento do processo de contraste. E quando estamos a falar deste nível de gramagem, nomeadamente na prata, mas também no ouro, pensem, meio grama de ouro, as peças que estão isentas de ir à contrastaria no ouro são as molas dos brincos. E se pensar na contrastaria como uma defesa do consumidor, que estamos totalmente de acordo, eu penso qual é o mal do consumidor quando nós retiramos esta questão da alçada da contrastaria. E mais, eu não estou a dizer que as empresas não sejam obrigadas a respeitar todos os princípios exigidos pela contrastaria nessas peças. O que eu estou a dizer é que não ser obrigatório o processo de certificação. Pelos custos, pelo processo e pela dignidade das peças. Ou seja, nós temos a ter agora uma concorrência, eu diria, desleal com a bijuteria. Nós temos peças na Parfois, e perdoem-me o exemplo, que são mais caras do que peças que estão nas nossas lojas e são desde logo mais caras porque se exige este processo de certificação. Diria a contrastaria, como têm dito, sim, mas a nossa média de pesagem de produtos certificado ronda as 3 gramas e vocês pedem isenções superiores. Isso. Ok, ou seja, esse é um problema de estratégia de contrastaria e de reorganização e tudo mais, não tem a ver com o setor. Porque se agora se vendem peças dessa gramagem é porque o que o consumidor está a pedir é isso. Ou seja, a contrastaria que tem que se adaptar às dinâmicas do setor. A contrastaria existe porque existe este setor e não o contrário. Essa é uma das nossas preocupações profundas. Avançando só, também nos preocupa muitíssimo a questão que tem a ver com os prazos e com os preços. Os prazos é uma tónica marcada por este regulamento, que nos artigos finais determina que uma portaria haveria de estabelecer isso, mas estabelece logo que o prazo máximo para as peças saírem na contrastaria são 10 dias úteis. Vocês digam-me como é que é possível uma empresa, eu já diria de qualquer coisa, mas no setor da orivesaria em que trabalhamos com peças que, por ímpetos de consumo muito imediatos, e já não estamos nos tempos em que se encomendavam não sei quantas peças em lote, nós já estamos quase na customização, as pessoas querem uma aliança para casar e já chega a ser diferente a do noivo e a da noiva, e já estamos totalmente nesse nível. E ainda por cima, com o nosso perfil de empresas em Portugal de micro escala, é por aí que nós estamos a falar, nós estamos a trabalhar para nichos e para peças quase únicas. Quem nos dera ter empresas com dinâmicas massivas, mas não temos isso aqui, também não temos cada vez menos na Europa, e que nos exige um tempo máximo de 10 dias úteis na contrastaria, ou seja, a empresa esforça-se para cumprir, para fazer uma entrega para um casamento em 3 dias e na contrastaria ela vai estar 10 dias úteis. Isso significa não se vender uma peça, ou vender sem marca. E esta lei aí veio regredir. Nós tínhamos prazos mais rápidos na anterior. Pior, a portaria que veio regulamentá-la, porque veio estabelecer níveis de urgências e superurgências, que já existiam na anterior, mas eram menos explícitas, mas agora podemos ter uma peça num dia, que era uma coisa que nós reclamamos, e muito bem, eu acho que até se deveria ter uma peça numa hora, se essa for a urgência, e pagar-se por isso. Agora, estabelecem-se preços de superurgências superiores a 90% do custo, quando a portaria aumenta ela própria já mais de 90%. E voltamos ao exemplo inicial. Eu tinha uma peça que sai da minha oficina a 7 euros, eu tenho que pagar uma coisa que se chama lote mínimo, que custa 7,5 euros. Se eu quiser a super urgência, eu vou pagar mais 90%. E quer dizer, eu vou incutir os preços a quem? Ao consumidor, e a peça deixa de ser apetecível. É esta as críticas de base que nós temos. Nós percebemos que, ou seja, a nossa opinião é que há aqui um problema que se chama contrastaria, que tem a ver com a administração e com como está desenhada. E eu acho que a dinâmica da fixação de preços de organização interna esteve muito, ou seja, influenciou a redação desta lei. E não pode ser assim. Ou seja, haveria muitas formas e muitas formas de aplicar preços que não esta linear. Ou seja, parece que aqui há uma necessidade crescente de uma instituição pública de pagar contas e acham que a economia é elástica, que o setor há de também estar ele próprio num crescendo que há de conseguir pagar estes aumentos sucessivos. Quando nós analisamos o setor, e há estudos, e nós podemos apresentá-los aqui, em que nós estamos em quebras sucessivas de vendas. Então, e as empresas reestruturam-se, ou seja, fazem despedimentos, vão para processos de internacionalização, inventam novas formas de venda e a entidade, no fundo, que vai certificar as nossas peças só tem uma preocupação que é aumentar preços. Não pode ser essa a leitura e é isso que nós chamamos aqui a atenção. Eu diria que, da minha parte, seria isso. Achamos que, relativamente fácil, se consegue alterar aqui e dar algumas alterações, que vão determinar uma mudança muito grande. Este, para terem uma ideia, só esta questão do prazo, que parece tão fácil de entender, isto prejudica o setor, isto faz quebras acentuadas no volume de negócios. E faz outra coisa, que eu não me canso de chamar a atenção, que é fugas deliberadas à legalização destas peças. Todos os dias. O setor vai continuar a vender. Não vende, é por este intermédio. E isso é uma preocupação, porque nós queremos estar na legalidade, as nossas empresas querem cumprir a lei e só não, são arrastadas para o incumprimento porque o sistema não é eficaz. Calar-me-ia e passava a palavra.
Permita-me só de antes dizer que, entrando, juntou-se a nós o deputado Bruno Dias, Partido Comunista Português. E eu vos pedir só mais algum poder de síntese. Nós às 3 horas temos plenário e que convinha que não atrasássemos muito e, portanto, fossem o mais concreto possível nas vossas abordagens. Está bem? Muito obrigado. Faça favor. O próximo.
Por ordem da mesa. Ora, muito boa tarde, o meu nome é Henrique Braga, eu sou o presidente da Associação dos Avaliadores. Portanto, nesta lei que saiu do regime jurídico da Orivesaria, pura e simplesmente os avaliadores foram exterminados, acabaram os avaliadores oficiais. Portanto, há séculos que existiam os avaliadores, mas nós, o nome que os avaliadores tiveram até ao final do século XIX eram os contrastes. Quando foram criadas as contrastarias, foram buscar a nossa profissão de contraste, porque éramos aqueles que avaliávamos os objetos e atribuímos o seu valor. Era uma profissão de tão prestígio que foi decidido que se chamar contrastarias portanto, aos laboratórios de análise, e nós passámos a ser designados para avaliadores oficiais. Portanto, isto é em 1886. Que existimos, portanto, até agora à saída do REJOC, e foi com um grande espanto. Não estávamos organizados em associação, não tínhamos acompanhado os debates, por exemplo, em torno da Comissão da Venda de Ouro, onde de facto foi abordada a questão de se havia haver avaliadores, responsáveis técnicos das casas de compra e venda. Portanto, não estando associados, não tivemos presentes, e foi com grande surpresa que, portanto, vimos a saída deste regime jurídico, onde acabam com a nossa profissão, substituem-na por avaliadores de metais preciosos e materiais geológicos, retiram a distribuição dos avaliadores por comarcas, portanto, ficamos colocados em todo o país, não é? Independentemente da nossa residência. São retirados pela primeira vez os emolumentos que eram fixados por lei. Cobrávamos, portanto, pelas avaliações, portanto, liberalizaram completamente, porque cada um pede o que quer pela avaliação. E depois surge a tal figura do acompanhante sem presença para as casas de compra e venda de ouro, e remetem isso para os avaliadores. Quer dizer, a função do avaliador oficial é avaliar para tribunais, é avaliar para processos, portanto, de pagamentos de impostos sucessórios, de fisco, e para os particulares que nos requerem, para as empresas que nos requerem avaliações específicas e sobre as quais nos responsabilizamos pelas certidões que emitimos. Certidões essas que está em todas as leis antigas, que fazem lei. Portanto, a palavra do avaliador não há, quer dizer, há recurso de outros avaliadores, no caso de alguma dúvida em tribunal, mas é sempre um avaliador que pode pôr em causa um parceiro seu. Agora, portanto, remetem-nos para um acompanhamento, sem especificar que acompanhamento, porque é um acompanhamento sem presença, mais remunerado pelos donos das casas, e com outra agravante. O próprio dono da casa pode se tornar avaliador, um funcionário seu pode se tornar avaliador, portanto as pessoas entram na casa, vêem lá um título de avaliador de metais preciosos e materiais geológicos, a dizer Imprensa Nacional Casa da Moeda, bem, até pode julgar que é um gabinete de atendimento, uma extensão da Casa da Moeda, porque está lá escrito Imprensa Nacional Casa da Moeda. De certeza que vai julgar que a pessoa que o está a atender é que é o avaliador. Portanto, e presumo até que se perguntar e ele não for, vai dizer que é. Portanto, corre-se esse risco. Portanto, o avaliador não está presente, nem sequer está a fazer avaliações. Uma coisa é fazer uma avaliação formal, emitir uma certidão. Não, a lei é completamente omissa do que é que ele vai fazer, é só o acompanhamento, e depois criam um seguro de responsabilidade civil para as suas avaliações, mas ao fim e ao cabo ele não está a fazer avaliações, portanto ficamos sem saber qual é o papel. Mas, e, portanto, o que tinha sido debatido era a criação, de facto, de um responsável técnico, e eu digo isto porque quando uma casa é acusada de receptação, pode-se defender sempre dizendo que não tinha consciência que o objeto valia mais do que pagou. Portanto, havendo um técnico, formado com formação técnica, portanto, aí já não se pode responsabilizar de não ter conhecimento. Portanto, mas isso é uma figura de diretor técnico, digamos, por estabelecimento. Não o avaliador, porque as funções são absolutamente distintas. Mas como a Casa da Moeda tinha um curso, o único curso que tinha montado era para avaliadores, ah, sim, senhor, vamos então fazer avaliadores às catadupas, portanto, ainda agora vão sair mais 30, portanto, já, portanto, o país, vá lá, até durante dezenas de anos, tinha à volta de 20, na ordem dos 20 e picos avaliadores para todas as comarcas do país. Aqui, mesmo na Comissão de Vendador, foi abordada a questão de haver mais, portanto, tirando Lisboa e Porto, cada comarca ter mais do que um avaliador, mas era mais que um avaliador, não era avaliadores por cada casa, estamos a falar, chegava-se a um universo de 5 mil e tantos estabelecimentos de compra e vendedor, portanto, eram 5 mil e tantos avaliadores, que não estão lá para fazer avaliações, portanto, mais que há a utilização depois do termo avaliador pela Casa da Moeda para dar credibilidade ao consumidor, portanto, às pessoas que se dirigem à casa, que julgam que estão a ser atendidas por alguém idóneo, e ao fim e ao cabo, quer dizer, ou não está, ou é o próprio dono, ou é o funcionário. Portanto, aqui não é só uma questão para nós de emendar alguma coisa na lei, quer dizer, é regredir e voltarmos à figura do avaliador e criar, de facto, um responsável técnico pelas casas e que não pode ser por acompanhamento à distância, portanto, essa que não responsabiliza ninguém. Entretanto, ficámos com cerca de 200 avaliadores. Portanto, começaram a ser criados, a Casa da Moeda já sabia do projeto e antecipou-se e começou a criar avaliadores às catadupas, e vamos ficar com dezenas de pessoas que, quer dizer, que não sabem o que é que vão fazer, não é? Portanto, aí tínhamos que propor, por exemplo, a figura deste curso do avaliador depois de ser equivalente ao de responsável técnico, para as pessoas não são, foram ludibriadas por uma lei que, de facto, criou uma figura que depois não existe na prática. Portanto, basicamente, é esta a nossa questão, que para nós foi radical. Quer dizer,
muito bem.
Foi entre o dia e a noite.
Muito obrigado. Pode?
Muito boa tarde, eu chamo-me Luís Valente, sou presidente da Associação dos Prestamistas de Portugal. Esta lei, o Rojoca, lei 98 2015, aplica-se ao setor prestamista por remissão em tudo aquilo que não está regulamentado e mais concretamente na parte dos leilões. A primeira consideração é que eu estou solidário com todos os colegas, apesar de o REJOC, como disse, só se aplicar por remissão. Acho que as alterações que foram feitas a nível legislativo no setor foram feitas de forma desenquadrada. E quando, ainda vamos a meio, quando concluirmos todos os players que estão no setor, ninguém se revê em qualquer uma destas legislações, que é uma coisa estranha. Como é que se produz legislação em que nenhum dos intervenientes se revê nela? Primeiro considerando. O segundo considerando, naquilo que a nós nos diz respeito, tem a ver com os leilões. E eu só deixo este repto. Verifiquem, junto da DGAI, do ponto de vista estatístico, quantos leilões é que foram feitos após a entrada em vigor da lei. E se constatarem que houve uma diminuição substancial, então é porque alguma coisa vai errado no reino de sua majestade. E não vale a pena estar aqui agora com grandes considerandos, porque nós sabemos quais são os motivos e os objetivos, até destas petições, o que todos os subscritores agradecem. Nós sabemos, e também isso nos cria muitas vezes uma motivação acrescida para vir aqui e carrear para aqui números, e penso que o Sr. Deputado Relator irá deixar o seu e-mail para nós depois também lhe transmitirmos estatística, relatórios que nós, cada uma das nossas associações, tem na sua posse. Para, de uma vez por todas, tentarmos sensibilizar, por um lado, quem legisla e, por outro lado, quem governa, que, de facto, tem que haver aqui uma harmonia em todo o setor e em todos os intervenientes. Não vou roubar-vos mais do vosso precioso tempo. Acho que disse aquilo que tinha para dizer de forma precisa e concisa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos senhores deputados, à senhora deputada. O meu nome é José Marcos Batista. Sou presidente da ACORES, Associação de Comerciantes de Orivesaria e Relojaria do Sul. Esta associação foi fundada com o ACOS, que é a Associação é a União das Associações de Comércio e Serviço, no ano de 1870. A nossa associação tem cerca de 146 anos e pela nossa associação passa muita história da orivesaria portuguesa. A ACORES representa todos os agentes económicos deste setor, desde obra nova, como normalmente se designa, até os objetos em segunda mão. E temos também prestamistas, que não havia outra associação e que se juntaram a nós. Em primeiro lugar, quero fazer um pedido de desculpas aos senhores deputados, devido à anterior direção e aos meus colegas, devido à atuação menos própria da ex-direção da ACORES. Um dos senhores, senhor Paulo Martinho, teve agora, e nós ficámos muito satisfeitos, uma pena de 10 anos de prisão, penso que efetiva, e o senhor Arlindo Lourenço irá para a prisão com toda a certeza, a menos que este país não faça justiça. Estes senhores conseguiram, na ex-direção, claro, é óbvio que a ACORES não se revê nesta gente, porque temos uma história, temos objetivos, temos sonhos muito concretos, sonhos de pés assentos no chão, muito concretos acerca deste setor. Também fazer uma declaração, senhores deputados, senhora deputada, que o setor da orivesaria não é um setor de luxo, como muita gente tentou impor. É uma arte, é das artes decorativas mais importantes no nosso país, a par da escultura, da pintura, e reconhecida desde o século XII, desde a fundação da nacionalidade, portanto, em toda a Europa. Temos uma história, temos técnicas próprias, temos realmente tudo aquilo para pôr o nosso país no mundo. Pedi desculpa pela manipulação e tentativa de influenciar o que agora se designa por REJOC. Aliás, muitos dos decretos, das desarmonias do REJOC têm a ver com a direção também da ACORES, ex-direção da ACORES. Daí, repito-me, peço do fundo do meu coração desculpa a todos os enfim, os representantes das associações do setor e também aos deputados que ouviram muitas mentiras, enfim, foi denegrida a imagem deste setor, como se fôssemos todos bandidos, e daí surgiu um pouco o rejoque com os constrangimentos todos. Depois só queria, enfim, tinha muito para dizer, mas tenho que dar a palavra, e os senhores já nos informaram, temos pouco tempo. O que o rejoque fez, senhores deputados, senhora deputada, foi criar um crime, criou uma situação de crime, que foi a saída do património e das obras de arte de Orivesaria. E eu vou dizer uma coisa que é verdade, senhores deputados e senhora deputada. Foi a própria contrastaria, aconselhou alguns dos agentes económicos, enfim, por motivos que depois, mais à frente, não agora, a derreter algumas peças, porque não tinham competência para as marcar. Ou melhor, criou-se uma situação que levou à fuga de obras de arte, à saída do nosso país de obras de arte. E obras de arte que representam a história da orivesaria portuguesa. Ou melhor, vamos queimar a história da orivesaria portuguesa. Disse. Dou lugar, portanto.
Muito obrigado. Passa a favor.
Muito boa tarde, senhores deputados. Agradeço desde logo esta recepção e a audição que nos estão a facultar. O meu nome é Luís Lopes. Eu sou presidente da direção de uma associação que é a ANUSA, a Associação Nacional do Comércio e Valorização do Bem Usado. É recente, esta associação foi constituída em novembro de 2015 e vem na sequência da desilusão que tivemos. Eu trabalho nesta atividade desde 1980, sempre ligado ao setor de antiguidades, colecionismo, comercializo artigos novos e usados de orivesaria há muitos anos. E acompanhei o processo do grupo de trabalho, o GT-CVO, em 2012, acompanhei o trabalho nas audições na Comissão de Economia, acompanhei a resolução e fiquei feliz com a resolução da Assembleia, a 9 de 2013, que digamos que surgiu ao Governo a apresentar uma proposta de lei sobre esta matéria. Eu não vou ser extensivo, vou tentar ser conciso, e acho que toda a matéria que pode levar a analisar o porquê deste regulamento não ser praticável está na análise dos documentos anteriores, exatamente elaborados durante esse trabalho. Eu represento aqui não aqueles indivíduos que se colocaram e chegaram a este mercado numa fase em que, pela valorização dos metais, pela crise que havia, a dificuldade de outros setores económicos, integraram esta atividade e, de facto, com o único intuito de vir, enfim, tirar proveitos económicos e eventualmente subsistir no meio de uma crise muito, muito complexa. Eu represento aqueles que sobreviveram, ou seja, eu represento aqueles que estavam no mercado, foram as principais vítimas da concorrência desleal provocada por essa atividade e que querem dignificar a imagem deste setor porque querem continuar a trabalhar dentro dele. Nós temos algumas especificidades, logicamente. Nós não integramos a economia linear, ou seja, nós estamos num paradigma da economia circular, porque nós temos, ao contrário da economia linear, que vai desde a extração, transformação, até ao consumidor final e depois esquece o produto, nós não. Nós continuamos ligados dentro da economia, porque reintroduzimos no mercado. Nós temos uma relação com o cidadão que é bidirecional, ou seja, ela é simultaneamente o nosso consumidor e o fornecedor dos bens que nós transacionamos. Portanto, temos relações de confiança que têm que ser necessariamente cultivadas ou não sobrevivemos no mercado. E, de facto, a minha desilusão foi quando, analisando já as propostas de alteração que os diversos grupos parlamentares apresentaram à alteração da proposta de lei, que, de facto, o que veio a revisar foi um regulamento que a contrastaria já teria elaborado desde 2006. E desvirtuou todo o equilíbrio que havia na resolução, mormente com medidas que eram impostas aos órgãos da administração. A criação de uma plataforma pela Polícia Judiciária para que nós introduzíssemos os registros nas 24 horas seguintes à aquisição, para que isso permitisse diminuir os prazos de retenção dos objetos, que tem uma influência necessariamente na valorização que nós podemos dar, porque é um grau de risco estabelecido à cotação do dia em que nós estamos a fazer a aquisição. Se nos é imposta à fixação de uma cotação diária, que nós entendemos que questão de transparência que deve ser mantida, mas ao mesmo tempo nos obrigam a reter os objetos 20 dias úteis antes de podermos disponibilizar deles para vender, derreter, transformar, etc. Logicamente que algo aqui se desvirtua, não é? Não podemos, sendo a economia, enfim, digamos, um processo de gestão de recursos, expectativas, logicamente que nós não podemos estar a fazer preços de acordo com a cotação de um dia, quando só vamos poder transacioná-los, na melhor das hipóteses, 30 dias depois. Porque os 20 dias úteis transformam necessariamente nessa... Ou seja, todas aquelas imposições que eram delegadas nas instituições do Estado não foram cumpridas por questões de dificuldades financeiras, eventualmente. E digamos que depois foi tudo imposto em dobro aos operadores económicos que sobreviveram a todo esse processo de concorrência desleal que existiu no mercado. E só fazendo aqui um à parte, poderá ter sido negligência, eu não quero pensar de outra forma. Eu deixei de fazer compras em leilões de pneus, por exemplo, em 2009, que eu comprava artigos para revender no meu estabelecimento. Quando foi publicado o Decreto-Lei 42/2009, que no seu artigo 14 veio, de facto, desvirtuar a lei prévia 275A de 2000, que era a lei orgânica da Polícia Judiciária, que previa que qualquer estabelecimento, qualquer estabelecimento a exercer a atividade no mercado, se obrigava dentro deste setor a comunicar as transações à Polícia Judiciária e a aguardar depois em consequência os dias de prazo, etc. E esse decreto-lei, 42/2009, vejamos, estamos num período de crise que já em crescimento da atividade destas casas, vem dizer que teriam que comunicar quando previamente notificados pela Polícia Judiciária. Ora, muitos desses estabelecimentos, durante o período de tempo que existiram, nem a Judiciária chegou a saber que eles cá estavam. Portanto, isso veio permitir, em concorrência connosco, que cá estávamos no mercado, já cumprimos isto, desde 1980 que nós cumprimos estas normas, de facto veio a desvirtuar. E aparece num momento em que nós sobrevivemos já com a queda do valor dos metais, etc., com a dilapidação do património que já havia existido, porque isto não nasce no quintal das pessoas, não é? Já muito do património foi desfeito e transacionado. Nós que tentamos sobreviver, confrontamos-nos com isto. E o que é que aconteceu, o que é que nos levou a constituir essa associação? Nesse período, quando surgiu este regulamento, nós, os exploradores económicos, tentámos reunir-nos e convencionar aqui uma atitude para fazer face e adaptar-nos a estes procedimentos, a esta logística. E o que eu me apercebi, de facto, foi que no final das reuniões, eu não sabia se nós estivemos a debater um atentado terrorista ou se estivemos a debater um diploma legal. Tal era o pânico e a incompreensão que as pessoas tinham relativamente a isto. Não? Havia, de facto, esse clima. Eu fui incentivado e propus-me a criar a associação e a assumir, digamos, a cabeça desta associação. Temos por objetivo a credibilização do setor. Acreditamos que isto foi um passo em frente, ou seja, o REJOC é um passo em frente. Tem, de facto, anomalias. Isto deve-se, provavelmente, à complexidade e à tecnicidade de todas estas questões, que, de facto, a contrastaria não tem competência. Não tem competência nesta matéria. Nós apercebemos disso. Nas sessões de esclarecimento que foram promovidas por boa vontade à ASAI, a que depois, após alguma dificuldade, se juntou à contrastaria, e que, de facto, as respostas não existiam. As questões que foram levantadas ficavam sem resposta. Leiam a lei, leiam a lei, leiam a lei, se vem na lei, sendo que há depois diversas interpretações. Qual é a nossa pretensão, de facto, ao associar-nos a esta petição e a este movimento? É que, de facto, sejam previstos no próprio diploma mecanismos de acompanhamento sobre a implementação dele. Porque o impacto, de facto, não pode levar um ano a ser analisado. Quer dizer, não pode depender de relatórios emitidos ao fim do ano da atividade quando já 30% desapareceu do mercado. O que nós propomos e gostaríamos de ver constituído no diploma seria a recuperação do anterior Conselho Técnico da Orivesaria, ou seja, um órgão consultivo no âmbito da contrastaria, mas com membros, provavelmente, a representar várias valências, uma vez que o atual REJOC, ao contrário do anterior regulamento, já não versa só sobre questões de contrastaria e orivesaria. Temos questões de segurança, temos questões de fiscalização da Polícia Judiciária, ou seja, questões judiciais que aqui se discutem. E eu penso que esse órgão teria que ter outras valências para que fossem debatidas as questões de forma abrangente. Eventualmente, as finanças, quer dizer, a AT é necessário que esteja incorporada, A Ministério da Economia, ao nível da regulação do mercado, que é do consumidor, que é da concorrência. Eu vou já terminar. E creio que aqui a administração interna é necessária também, porque isto, e cada vez mais, nós vamos confrontar-nos com questões de segurança. Queremos também que é necessário regulamentar outras variáveis que foram introduzidas neste rejogue. No caso dos avaliadores, eu não sou avaliador, ou seja, eu não pude tirar o curso porque eu não tenho 12º ano. Ou seja, eu tive que contratar um avaliador para fazer o acompanhamento diário. Porque o meu filho, felizmente, tem outra tarefa e eu não ia obrigar o meu filho a tirar um curso para que depois pudesse ser responsável técnico do meu estabelecimento. Porque isso envolve responsabilidades que eu não poderia nunca imputar-lhe para que eu pudesse continuar a funcionar. Acontece que eu entendo que há que regulamentar e deixar aberto no diploma, eventualmente, a carreira do perito avaliador, que a Associação de Avaliadores terá competências próprias nessa matéria, mas também o ato de peritagem e avaliação. É necessário que isso seja escaneado, que é uma avaliação comercial, uma avaliação arbitral, e isso porque é imprescindível a credibilização do mercado. Ou seja, com as novas sínteses, nos materiais homológicos, todas essas variáveis, se não houver um árbitro credível no mercado, nós tendemos a perder provavelmente muito mercado. Depois há regras ao nível do ensaio e marcação, a necessidade do imputamos ao consumidor o custo das marcações, mas depois as marcas são colocadas nos locais mais suscetíveis de desgaste dos objetos, depois delas já não estão certificadas, quando ele nos for vender, nós não temos a certeza se vão ser novamente certificadas ou não, são desvalorizados os objetos. São questões posteriores que eu acho que este grupo de trabalho, esta comissão de acompanhamento, deveria ter, de facto, capacidades de analisar e acompanhar. Peço desculpa pela extensão.
Muito obrigado. Para não prejudicar o tempo dos colegas, falam-se que já estamos a ficar um bocadinho limitados no tempo. Portanto, penso que duas. Faltam duas, não é?
Muito boa tarde. O meu nome é Carlos Caria. Sou o presidente da Associação Portuguesa da Indústria da Orivesaria. E gostaria de fazer só um ou dois acrescentes em relação a tudo o que já foi dito, tanto mais que a nossa petição é muito específica em relação a vários e determinados artigos da respectiva lei. Nós, como industriais de orivesaria, batemos pelas isenções, ou seja, a prata das 2 gramas para as 5 gramas, porque não faz sentido nenhum ter um jovem industrial que acaba de sair de uma escola de formação profissional que vai fazer um anel com 3, 4, 5 gramas que tem um custo de 4 ou 5 euros que quer vendê-lo numa feira ou tem um ateliê e tem que pagar 14 euros à Casa da Moeda por uma peça que, mesmo com o trabalho dele, quase não tem valor. Essencialmente isso, e essencialmente sobre as licenças. Nós tínhamos cerca de 40 euros por uma licença anual, considero que também não era um valor muito justo, mas passámos a ter, com a nova legislação, uma outra configuração bem diferente, que é um jovem industrial, porque nós batemos não só pela orivesaria tradicional portuguesa, ou seja, pelos velhos artifícios, mas também pela formação profissional e pelos novos orives. Ter um jovem artista que tem um ateliê, tem uma licença, 400 euros, tem que ter um função de industrial para produzir a sua peça, 400 euros. E se usar as novas ferramentas que quiser vender pela net, mais 400 euros. Ou seja, ele passou de uma licença de 40 para 1.300 euros. Acho que é, de alguma forma, cortar a possibilidade aos novos criadores e aos novos artistas. E era essencialmente isso que nós queríamos dizer. Também dizer que, provavelmente, contrariamente a esta lei anterior, onde praticamente ela aparece-nos quase que sem ser ouvido toda a classe, houve uma ou duas reuniões exploratórias, gostávamos que na nova intervenção que houvesse a possibilidade do Governo de ouvir as associações naquelas especificidades que são muito próprias do setor e que provavelmente o legislador não terá um conhecimento tão aprofundado. Era só, obrigado.
Muito obrigado.
Muito boa tarde, eu chamo José Sanina, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Antiquários. O nosso papel está, no fundo, já em parte representado por outras associações que falaram antes, mas temos algumas especificidades que achamos que são de grande relevância, por isso nos juntamos a tudo isto. Primeiro que tudo, nós somos uma associação um pouco diferente de todas as outras que aqui estão presentes, porque não basta ter um número como atividade que venda de artigos em segunda mão para ser antiquário. Nós fazemos parte de uma associação que não é sócio quem quer, só é sócio quem é admitido como tal pelos seus pares. Tem determinadas regras de funcionamento, de atividade e é feita a avaliação caso a caso da sua entrada. E é proposta à votação. Em Portugal existem 42 antiquários que são reconhecidamente antiquários, que fazem parte da Associação Portuguesa de Antiquários, e somos talvez a única associação em Portugal que está representada no mundo inteiro. Fazemos parte da maior confederação internacional de negociantes de arte. Isto só para dizer, somos pequeninos, mas ao que parece temos alguma qualidade. E espantámo-nos quando realmente nos aparece uma legislação deste género, em que a Direção-Geral do Património é consultada em 24 horas. Isto para nós é inadmissível, é feito um pedido e é respondido no dia a seguir por um jurista. Não percebe nada do que está a falar. Passando a coisas mais concretas, eu vou falar de algumas partes de artigos que a nós nos parecem completamente surreais para a nossa atividade. Primeiro, imposições de regras expositivas dos artigos. Ora, só quem não sabe o que é um antiquário é que pode impor regras deste género. Todos nós sabemos que um antiquário, se tiver uma escultura do Giacometti, que é em bronze, que vale 2 milhões de euros, e tiver um anel de prata ao lado, pode tê-lo, porque não? Ou uma joia portuguesa do século XVIII. Tem que ter uma etiqueta com todas as descrições da peça. Vamos lá ver. Nós, como antiquários, o mais importante não é o material, e muitas das vezes não é o valor intrínseco, é o valor histórico da peça. Portanto, eu estar a fazer uma descrição de um anel de prata normal, ou estar a fazer uma descrição de um anel de prata que, por acaso, pode ter pertencido a alguém relevante para a nossa história, é muito mais importante. Portanto, às vezes haverá peças com 2, 3 centímetros de dimensão em que são precisas 4 páginas para falar sobre elas. Portanto, estarmos a impor que nós tenhamos que ter uma descrição pormenorizada de tudo numa exposição, basta ir a qualquer à maior exposição mundial de antiguidades, a Maastricht, e isto não cabe na cabeça de ninguém. Outra medida que nós não entendemos como antiquários é porque que nós temos que ter um avaliador oficial. Nós não reconhecemos idoneidade às pessoas só porque têm o título de avaliador oficial. Um miúdo de 18 anos, com o 12º ano, vai fazer o curso e pode ser avaliador oficial. Há poucos avaliadores em Portugal que nós, como APA, reconhecemos com qualidade e conhecimento técnico para poder pronunciar-se na nossa área. Por acaso, dois deles estão aqui, mas é uma área em que o próprio associado é responsável pelo que fala. Conhecendo um pouco da história da joalharia portuguesa, estamos muitas vezes a falar de materiais chamados nobres, em que a base é prata e muitas das vezes as pedras não têm valor intrínseco absolutamente nenhum. Estamos a falar de pedras semi-preciosas, que se calhar para um avaliador oficial pesa na balança, aquilo pesa quê? 5 gramas de prata e as pedras que lá estão não têm valor. Portanto, aquilo vale o quê? Nada. Para nós não. É uma peça de arte, temos que a respeitar pela qualidade em que ela se encontra e pelo estado em que ela se encontra. Um antiquário não compra coisas a peso. Não entendo qual a obrigatoriedade de eu ter que ter num antiquário a cotação da platina, a cotação do ouro, a cotação do paládio. Não entendo. O artigo 66, que é este que se refere precisamente aos pesos, para nós é uma coisa que não tem lógica. Depois, relativamente às coimas, nós representamos 42 microempresas. Dessas microempresas, algumas em nome individual, em que os montantes das coimas aplicáveis são completamente histriónicos. Quer dizer, nós estamos a falar de multas que podem ir dos 10.200 euros aos 200 mil euros por erros de etiquetagem, por erros de exposição, por coisas deste género, em que país é que nós estamos. Relativamente à cotação, já foi falado, e só queria dar aqui um à parte, há uma coisa que realmente este Governo fez, graças a Deus, para nós, foi pelo menos respeitar as marcações antigas que existiam, porque a lei como estava feita, quanto a nós, andavam a assassinar tudo quanto era obras de arte em Portugal. Há pouco foi referido, relativamente a peças de arte que saíram de Portugal, temos um exemplo muito recente, que era uma joia que apareceu à Rainha Dona Amélia, uma peça possivelmente francesa, que não tinha marcações, e que os proprietários o puseram num leilão internacional e não o venderam em Portugal. Porquê que deu a vendê-lo em Portugal? Tinha que ir à Casa da Moeda para levar duas, desculpem a grosseria, marteladas, a dizer que era prata, era ouro e que mais. E um colecionador internacional a olhar para uma peça daquelas com marcações recentes, isso é considerado, quanto a nós, um atentado à lei de bases que exige a preservação dos nossos bens culturais. Portanto, uma coisa é produção de ourivesaria, outra coisa é compra e venda de ouro em segunda mão, encarada como tal, outra coisa é a nossa atividade de antiquários, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, eu não vou ter um avaliador oficial a quem vou pagar mensalmente um X na minha loja para eu poder comprar uma peça de Minas Novas do século XVIII se alguém estiver disposto a vender-me. Porque não é uma pessoa dessas que, se calhar, olhando para uma peça dessas, tem noção daquilo que estamos a falar. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se mesmo muito rápido, já estamos atrasadíssimos para aponderar. Olha, ligue por favor.
Eu só queria que os senhores deputados tomassem consciência disto. Eventualmente, não sei porquê, não adivinho, não tenho estas qualidades de adivinho, detetei no Museu da Quinta das Cruzes, no Funchal, eventualmente devido a esta nova lei, a melhor peça da ourivesaria portuguesa desse museu e eventualmente as melhores do nosso país, que sem estarem marcadas, porque no século XVI, finais de XV, a maior parte das peças não estavam, com marcas modernas, marcas atuais modernas, o que é um crime. Beleza. Imagine, sei lá, uma obra de arte do século, sei lá, uma escultura, seja o que for, por exemplo, que está marcada com marcas que definem que a peça é do século XXI.
Muito obrigado.
Museu da Quinta das Cruzes.
Eu agradeço a exposição de todos. Eu vou dar desde imediato a palavra ao deputado Bruno Dias, que ele tem que ir intervir no plenário. Começa já por ele, tem que ser muito rápido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores. Agradecer muito a informação muito rica que nos trazem e que a Assembleia da República não pode ignorar. É das petições com mais substância que nós temos observado no próprio texto da petição apresentada. É ele próprio um contributo muito objetivo de avaliação sobre a lei e na ponderação e na discussão que teremos de fazer em relação ao regime jurídico. Estava de facto a ver aqui muitos dos artigos que foram aqui referidos pelos senhores vêm de facto no texto da petição e temos aqui de facto um elemento de trabalho importantíssimo para a nossa discussão. Foi muito bem recordada a discussão que deu origem à aprovação da resolução da Assembleia 2013, salvo erro, fruto de um conjunto de audições, de reuniões, de um grupo de trabalho que teve, de facto, uma intervenção muito importante, é caso para dizer que esse processo correu melhor do que o processo legislativo que deu origem à lei. De longe. Correu muito melhor, teve mais tempo, teve mais ponderação, teve mais juízo, desculpem o termo. Esta lei, se recordarem o debate na generalidade, lembrar-se-ão que não começou mal. ou seja, identificámos problemas que infelizmente acabaram por ficar, apontámos para a necessidade, na especialidade, de corrigir alguns defeitos que não foram corrigidos, infelizmente, nós manifestámos a abstenção, com a maioria a favor, os outros partidos a abstenção, e acabou por não se conseguir resolver um conjunto de problemas para os quais nós próprios alertámos na altura. Já agora uma nota a nível do PCP, alguns senhores talvez saibam, esta semana tivemos jornadas parlamentares no distrito do Porto e, para além da ferrovia, do setor das pescas, de questões de que é muito habitual falar-se, também tivemos com o próprio presidente do grupo parlamentar a chefiar a delegação do PCP numa visita em relação à questão do setor da ourivesaria, pela importância que nós reconhecemos que de facto não se pode medir as coisas a peso e em termos das escalas macro. Também neste aspecto, a atividade económica que nós valorizamos e que nós distinguimos pela diferenciação e pela identidade nacional, não só no património de muitos séculos, mas também pelo dinamismo e pela inovação que é colocado por parte deste setor e que nós entendemos que o Estado deve reconhecer e deve valorizar. E por isso, da parte do PCP, com destaque para algumas coisas que, por sinal, já estavam até identificadas no processo legislativo, caso dos prazos, caso dos preços, caso dos autocolantes de toque, aspectos que, quer dizer, na altura foram apontados e que, infelizmente, temos que estar outra vez a olhar para eles, nós, pela parte do PCP, estaremos disponíveis para um trabalho sereno, objetivo, indo àquilo que é preciso corrigir. Estamos disponíveis para trabalhar em conjunto com o bom ponto de partida que já existe de contributo por parte das várias associações do setor, em que esta petição pode, de facto, ser um pontapé de saída para um processo que não se faz num dia nem num mês, especialmente agora com o orçamento que vai entrar esta semana, os trabalhos vão ser interrompidos na Assembleia para nos dedicarmos ao debate orçamental, mas para dizer que, certamente, da parte de todos haverá essa disponibilidade. Nós reiteramos essa abertura e essa disponibilidade para trabalharmos em conjunto e encontrarmos as melhores soluções, e deixava para terminar uma sugestão ou um pedido, porque ninguém melhor que os senhores e as senhoras podem contribuir para um aspecto que nos faz falta neste momento, que é o ponto de situação da elaboração da resolução de 2013, porque há coisas que falta fazer e que a Assembleia recomendou que fossem feitas. E, portanto, há aspectos que têm a ver não apenas com o enquadramento legal, mas com iniciativas concretas que considerámos na altura, a Assembleia da República, unanimemente, salvo erro, que eram necessárias e que valia a pena avançar para elas. Muitas, de facto, não foram realizadas ainda, e vale a pena haver também o testemunho por parte do setor e, digamos, da fileira, se é que se pode dizer assim, nos vários setores, na área de atividade, sobre a avaliação no concreto sobre a forma como essas medidas existem ou não existem em termos de implementação. E peço desculpa por ter... Agora passo para a próxima, que é a intervenção no plenário, e um bom trabalho a todos e muito obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa. E a Partido Socialista.
Eu, em nome do Partido Socialista, queria agradecer todos os contributos que aqui trouxeram. É, de facto, um setor que tem muitas especificidades, como percebemos hoje aqui. De facto, uma coisa nós percebemos bem foi de que esta lei de 2015 não agradou a ninguém. Não há nenhum dos intervenientes que tenha feito algum tipo de elogio à lei de 2015. E, como todos percebemos, é preciso fazer alguma coisa. O relator que está encarregado de fazer esta análise tomou as devidas notas, irá fazer o relatório, e o Partido Socialista, em conjunto com os restantes partidos, em proximidade com o Governo, irá acompanhar, em conjunto com aquilo que são os vossos contributos, e que continuaremos a ter, certamente, os vossos contributos que sejam necessários. Temos os vossos contactos, iremos ultrapassar dentro daquilo que seja possível. Julgo que o Governo terá, percebemos aqui alguns constrangimentos, e aquilo que alguns referiram, nomeadamente aquilo que passa ao lado, que percebemos quiseram dizer, também são questões que não interessam certamente ao Governo, não interessa a nenhum de nós, e que é preciso que nós também combatermos todos, porque todos percebemos que estamos num momento difícil e percebemos, precisamos combater essa economia paralela. Estaremos disponíveis para ser parte da solução, o Partido Socialista quer ser parte da solução, e de facto uma lei que não agrada a ninguém não é a solução para um país, e estamos cá para contribuir e para ajudar nesta solução. Percebemos também as especificidades das diversas áreas, nomeadamente a questão dos antiquários que referiu. De facto, são questões que é preciso também percebermos os setores de cada um de vós, e nós estamos sensibilizados para isso, e eu irei acompanhar, e os meus colegas do Partido Socialista, esta área, a partir de agora até ao dia que chega ao plenário, e junto do Governo acompanharemos com a maior dos interesses esta área. Obrigado.
Muito obrigado. Eu, em nome do Partido Social Democrata, tomamos a vida nota daquilo que foram as vossas reivindicações. Então, estamos disponíveis para trabalhar em conjunto com as associações e também com os outros partidos para tentarmos corrigir a lei naquilo que vocês alertaram aqui, que esteja menos bem. Portanto, como todas as leis têm que ser monitorizadas e temos que ir vendo e ir melhorando. Agradeço os contributos que nos possam fazer chegar ao partido e à comissão daquilo que cada uma das associações entende que deve ser, se calhar, a mais fácil. Quando vocês identificarem nas vossas áreas que entendem que, em concreto, aquilo que deve ser alterado, acho que nos facilita o trabalho a todos, vocês identificarem mais em pormenor aquilo que devem ser as alterações. Eu, enquanto deputado relator da Comissão, pronto, irei elaborar um relatório daquilo que foram as vossas exposições, aquilo que vocês pretendem, que vai ser apresentado à Comissão para ser debatido. Esta petição, também, como já tem mais que as 4 mil assinaturas, vai naturalmente a debate e cada um dos grupos parlamentares, certeza que irão apresentar propostas nesse sentido, ou, se possível, apresentar uma proposta em conjunto para trabalharmos em conjunto nesta matéria, que seria o ideal. Pronto, que é da minha parte, enquanto relator, irei fazer essa expressão daquilo que nos trouxeram cá e pedir-vos então que nos façam chegar esses contributos, também enquanto deputado de Partido São Bocado, também para vos dizer que estamos disponíveis para colaborar para corrigirmos aquilo que vocês entendem como essencial, uma vez que praticamente são todos de acordo, torna-se mais fácil. Chegamos a esse consenso. Resta-me agradecer a vossa... É muito rápido.
Eu sei, cumprimentá-los, mas só reforçar aqui dois pedidos. Um que penso que é o Rui Valente, Luís Valente, que nos trouxe aquela questão da diminuição dos leilões. Se nos puder depois explicar isso quando mesmo por escrito, quando fizer chegar a informação ao nosso deputado relator aqui, ao Joel Sá, para perceber essa questão melhor. Bem como a outra questão também que o Sr. Carlos Caria trouxe, dos novos criadores, o aumento substancial que eles têm das taxas das licenças, dos 40 para os 1.300 euros, que são duas questões que saltam aqui, que não tinha reparado na petição e que me parecem pertinentes também para tomarmos atenção. Então, muito obrigado a todos.
Agradecemos, portanto, agradeço mais uma vez a vossa presença aqui hoje, os vossos contributos. Enquanto peticionários, agradecemos também por terem a iniciativa, porque é importante também que a sociedade tome iniciativas e petições no sentido de trazer os vossos assuntos ao Parlamento. É por isso que aqui estamos também para os ouvir e vamos tentar dar melhor contributo àquilo que é o vosso pedido, a vossa reivindicação para o processo legislativo ser melhorado. Muito obrigado a todos.